No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje, que é um programa muito especial, com certeza. O tema de hoje vai ser uma bênção para você, para mim, para todos nós. Estamos numa série maravilhosa chamada Apocalipse, Revelações e Esperança, e você está acompanhando essa sequência, esta programação especial, e tenho certeza hoje algo grande, bonito, maravilhoso vai acontecer na sua vida. Mas antes, eu queria lembrá-lo que o nosso programa está também nas redes sociais. Quando você coloca lá, @ Arena do Futuro, você entra em qualquer rede social que você desejar. No caso do Facebook, é facebook.com/ Arena do Futuro. O Instagram, @ Arena do Futuro, o Twitter também. Outra coisa importante que eu queria dizer para você. O nosso programa também está na rádio, portanto temos muitas pessoas ouvindo nesse momento através da Rádio Novo Tempo. Vamos aqui então agradecer, muito obrigado a todos, um forte abraço aos ouvintes da rádio, da rede Novo Tempo de Comunicação, especialmente da Rádio Novo Tempo. E quero aproveitar também e agradecer as pessoas que nos receberam na última semana, quando estivemos fazendo caravana e também evangelismo escola. Deus abençoe a você, a sua casa e a todos. E uma gratidão especial, uma palavra de agradecimento aos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, meus amigos pastores de norte a sul, de leste a oeste. Obrigado, amigos. Deus abençoe vocês grandemente. Bom, agora eu quero mostrar para você o curso bíblico que estamos trabalhando durante esta temporada. É um curso bíblico maravilhoso. É esse aqui, ó. Apocalipse, Revelações de Esperança. É um estudo profundo, maravilhoso, extraordinário. E tem uma coisa, você pode agora fazer o curso bíblico, pode aprofundar-se nos seus conhecimentos. É só você entrar no site apocalipse.com. E aí você tem todo o conteúdo desse curso e outros materiais importantes para fortalecer a sua fé e a sua caminhada. Tá bom? Combinado? Ok, agora sim, o tema de hoje é 1000 anos de paz. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos preparados de volta para abrir a Bíblia e começar esse tema palpitante. Eu convido você então a pegar a sua Bíblia, pegar uma caneta, um lápis, ou pegar o seu computador ou o seu celular, o que você preferir, para acompanhar e anotar os textos, as ideias que vamos apresentar aqui com base na Palavra de Deus. Hoje o tema é muito importante. 1000 anos de paz é um tema que mexe com o nosso coração, é um tema escatológico, é um tema profético, é um tema apocalíptico, é também um tema que envolve basicamente a Bíblia como um todo, porque esse tema nos abre o entendimento e os olhos para compreender os últimos acontecimentos após a volta de Jesus. Portanto, com a Bíblia em mãos, nós vamos entrar nesse tema agora. Nós já sabemos que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus, que todo olho verá. O que nós queremos saber agora é o que vai acontecer depois da volta de Cristo. O que vai acontecer com os salvos, com os perdidos e também o que vai acontecer com os mortos. E para isso, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, que diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Que texto, hein? Poxa, já começamos com tudo já, porque esse texto é muito forte. E ele nos apresenta uma verdade incontestável. Ele diz que um dia todos os mortos ressuscitarão. Um dia haverá duas grandes ressurreições. A primeira grande ressurreição será a ressurreição dos justos, e a outra grande ressurreição será a ressurreição dos ímpios, das pessoas perdidas. É isso que o texto está dizendo. A pergunta é a seguinte: quando será que os justos irão ressuscitar? E quando será que as pessoas perdidas irão ressuscitar? Bom, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Vamos abrir a Bíblia agora, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e os versículos 16, 17 e 18. Diz assim, 1 Tessalonicenses, aqui está, no capítulo 4. Só um minuto que nós vamos abrir aqui. Aproveite esse momento e abra também a sua Bíblia junto comigo para que a gente possa ler esse texto. São dois livros com esse mesmo nome. E eu estou abrindo a Bíblia exatamente agora e eu espero que você também abra a sua Bíblia exatamente agora comigo. Aqui está. Capítulo 4, 16 e 17 e 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ouviu isso? Ressuscitarão primeiro. E o 17 fala assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Minha querida irmã e meu querido irmão, esse texto fala que, na volta de Jesus, os que irão ressuscitar primeiro são aqueles que morreram em Cristo. O texto é claro, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, o que significa morrer em Cristo? Morrer em Cristo é morrer salvo. Morrer em Cristo é morrer com Cristo no coração. Morrer em Cristo é entregar a vida a Ele antes. Portanto, morrer em Cristo é ter uma vida de obediência, de comunhão, é ser íntimo de Deus, é ser amigo de Deus, é ser uma pessoa que realmente obedece os seus mandamentos. Se a pessoa é fiel, se ela anda com Deus, se ela obedece os seus mandamentos e chegar a morte para ela, ela vai morrer em Cristo, ou seja, vai morrer salva. Então todo aquele que morrer em Cristo vai ressuscitar, sabe quando? Na volta de Jesus. E tem um detalhe, a ressurreição dessas pessoas que morreram em Cristo será uma ressurreição perfeita. Quando eu falo perfeita, significa que as pessoas sairão da terra, sairão da sepultura, sairão de onde foram sepultadas, perfeitas. Se a pessoa morreu com uma enfermidade, ela vai ressuscitar sem a enfermidade. Se ela morreu com uma deficiência física, ressuscitará perfeita. Se ela morreu com câncer, morreu com outro tipo de tumor, com outro tipo de problema, ela vai ressuscitar perfeita. Os que morreram em Cristo ressuscitarão perfeitos e serão levados para os céus. E isso será na volta de Jesus. E a ressurreição perfeita, os salvos ressuscitando perfeitos, é o que aparece lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50 em diante. Entendeu? Então, a ressurreição dos fiéis, dos justos, ocorrerá no dia da volta de Jesus. Agora vem a pergunta, e quando é que vai acontecer a ressurreição das pessoas ímpias, das pessoas que não aceitaram a salvação, das pessoas que não aceitaram Jesus? Então eu convido você a abrir a Bíblia em Apocalipse. E aqui em Apocalipse capítulo 20, nós temos a resposta. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, versículo 5, que diz assim, os restantes dos mortos não ressuscitaram. Não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Vou ler de novo. Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então veja, na volta de Cristo ressuscitam os fiéis. 1000 anos depois ressuscitarão os infiéis. Portanto, entre a primeira e a segunda ressurreição, entre uma e outra ressurreição, haverá um espaço de 1000 anos de acordo com a palavra de Deus. Está claro? Ok, agora que nós sabemos que a Bíblia menciona a ressurreição dos justos e dos ímpios e mostra um espaço de 1000 anos, temos que saber o que vai acontecer durante esses 1000 anos e qual é o acontecimento que marca o início e o final dos 1000 anos. Vamos já direto ao ponto para você entender. Os 1000 anos começam quando Jesus voltar, na volta de Jesus. E os 1000 anos terminam com a descida da cidade santa, Nova Jerusalém. Então vê se ficou claro. Atenção você que está na igreja, você que está numa classe bíblica, você que está num pequeno grupo, você que está em casa, você que está em outro lugar. Presta atenção nisso aqui. O milênio, os 1000 anos, é um período de tempo que está entre, ou estará entre, dois grandes acontecimentos. A volta de Cristo e a descida da Nova Jerusalém, da cidade santa. E aí no meio, o período de 1000 anos. No início do milênio, na volta de Cristo, ressuscitam os fiéis. No final do milênio, quando descer a Cidade Santa, ressuscitarão os perdidos. A diferença é que, quando os justos ressuscitarem na volta de Cristo, ressuscitarão perfeitos para a vida eterna. E os ímpios que ressuscitarem depois dos 1000 anos, ressuscitarão do jeito que morreram, portanto, não serão transformados, e ressuscitarão para a condenação eterna, ressuscitarão para receber o juízo final, a sentença final, a condenação final. Com essas informações, dá para a gente agora discutir um pouco o que vai acontecer durante o milênio. Bom, qual vai ser a condição da Terra? Como vai estar o planeta Terra durante o milênio? Eu convido você a abrir a Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 4, a partir do versículo 23, nós aqui encontramos a condição da Terra durante o milênio. Jeremias 4, a partir do versículo 23, diz assim: olhei para a Terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eles estavam tremendo, estremeciam. E olhei todos os outeiros e todos os outeiros estremeciam. Olhei também e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. 27. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Esse texto é esclarecedor demais, não é? Ele é muito claro, é muito ao ponto, muito direto. Bom, a Bíblia é muito clara quando diz que durante o milênio a terra vai estar vazia e escura. As coisas que existem sobre a terra, como casas, prédios, como construções, tudo que tem sobre a terra vai ser destruído. E esse planeta vai ficar vazio e escuro, um monturo, um lixão, tudo destruído durante os 1000 anos. O texto ainda diz que o profeta Jeremias olhou e disse: e não vi homem nenhum. Por quê? Porque durante o milênio o povo de Deus vai estar no céu, e aqueles que não aceitaram a salvação estarão mortos no pó da terra. Por isso o profeta disse: olhei e não havia homem nenhum. É nesse sentido. Bom, se não haverá homem nenhum, onde vai estar, no caso, Satanás? Porque Satanás não é um homem, é um anjo caído. Onde vai estar Satanás e onde estarão os anjos maus dele? Vamos saber a resposta aqui em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 nos responde essa pergunta. Diz assim o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem, ou até que se completarem, os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Que texto claro, não é? Claro e forte. Diz que Satanás, com os anjos maus, vai ficar aqui, ou vão ficar aqui na terra durante os 1000 anos. A Bíblia chama a terra, durante o milênio, de abismo, porque a condição da terra durante o milênio é uma condição de abismo. É um lugar escuro, porque não haverá luz do sol, nem da lua, nem das estrelas, nenhuma luz elétrica, nada. Então, durante o milênio, a terra vai estar vazia, escura, que são características de um abismo. E aqui nessa terra, que vai se chamar abismo, ou que recebe o nome de abismo pela condição dela, vai estar Satanás e os anjos maus. Satanás e os anjos maus estarão presos por uma circunstância. Por quê? Porque os justos, fiéis, estarão no céu e os ímpios estarão mortos. Então essa circunstância levará Satanás a viver uma condição de prisão por não ter ninguém para tentar. Ok? Então o texto diz que Satanás ficará preso por 1000 anos. Para que não engane as nações, para que não faça mais nada de que fez. E durante 1000 anos, Satanás vai ter o tempo para pensar em todas as bobagens que fez. E o texto termina, o verso 3 termina dizendo que depois do milênio é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. A pergunta é, por que ele vai ser solto depois do milênio um pouco tempo? O que vai acontecer? Qual é a ideia? O que a Bíblia nos fala sobre isso? É o que eu quero te mostrar agora. Depois do milênio, quando descer do céu a cidade santa, Nova Jerusalém, então os ímpios vão ressuscitar. E é por isso que a Bíblia fala que depois do milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo, porque os ímpios ressuscitarão depois do milênio e o diabo verá diante dele todos aqueles homens e mulheres que fizeram a vontade dele. Todas aquelas pessoas que foram instrumentos nas mãos dele e que não se arrependeram e não se converteram. Então, quando essas pessoas ressuscitarem, o diabo se sentirá solto, livre, para tentar outra vez. Mas diz a Bíblia, por pouco tempo, porque o diabo vai tentar arregimentá-los depois do milênio para invadir a cidade santa e tomá-la à força. Então vai descer fogo do céu com enxofre e vai queimar Satanás, vai queimar os demônios e vai queimar todos aqueles que são perdidos e todo o mal será consumido e destruído para sempre. É por isso que o texto fala que ele seria solto por um pouco de tempo depois do milênio. Como será então esse final do milênio? Bom, nós precisamos falar duas coisas importantes, e das duas importantes eu queria mostrar um detalhe que ocorrerá durante o milênio e outro detalhe que vai acontecer depois do milênio, para você saber o final do grande conflito, o final da história entre o bem e o mal. Bom, eu queria começar então com essas duas explicações. A primeira, queremos resgatar e lembrar o que ocorrerá durante o milênio. Durante o milênio, lembre-se, o povo de Deus vai estar no céu. Fazendo o quê? De acordo com a Bíblia, reinando com Cristo. Veja o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre estes, ou sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, durante o milênio, nós, os que formos salvos, vamos reinar com Cristo no céu. E durante esse período, nós vamos participar da segunda fase do juízo, que é a fase de comprovação, quando as dúvidas são tiradas. Entendeu? Durante o milênio, as pessoas salvas poderão tirar suas dúvidas. Por que que essa pessoa não foi salva? Por que que o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe, o meu amigo, a minha amiga, por que que esta pessoa não foi salva? Durante o milênio, nós vamos tirar estas dúvidas. E também, por que que aquela pessoa foi salva? E aquele outro, por que que foi salvo? Então você vai tirar suas dúvidas. Jesus tem tudo registrado, a vida de cada um, a decisão de cada um, o que a pessoa fez ou deixou de fazer, tudo está registrado minuciosamente, para que não haja nenhuma dúvida. E qualquer pergunta que você fizer, Jesus dará a você o privilégio de consultar os registros, julgar por você mesmo e comprovar a decisão que Deus tomou. Portanto, o milênio é também, entre outras coisas, para tirar toda e qualquer dúvida da cabeça das pessoas. O que Deus quer é que não haja nenhum questionamento, nenhuma mancha de dúvida sobre o juízo, sobre a decisão de Deus e sobre o caráter do bem e o caráter do mal. Tudo terá que ficar muito claro. É o que Deus deseja que aconteça e é isso que vai acontecer. A palavra de Deus, então, continua falando agora sobre o final do milênio. Como será esse final do milênio? O final será assim, veja o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Agora o verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Bom, o verso 2 nos faz entender de maneira muito clara que vai descer do céu uma cidade. Meu amigo e minha amiga, você já parou para pensar que tem uma cidade no céu? Uma cidade. Não é uma coisinha de nada, é uma cidade. Não é uma chácara, não é um sítio, não é uma fazenda, não. É uma cidade. E não é qualquer cidade. Não é Nova York, não é Washington, não é Miami, não é Dubai, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Brasília, não. É uma cidade santa, a Nova Jerusalém, feita de ouro. Uma cidade feita de ouro puro. Essa cidade é maravilhosa. O Apocalipse descreve essa cidade de forma brilhante, extraordinária. Essa cidade, a Nova Jerusalém, feita de ouro, ela tem 12 portas. E cada porta é uma pérola. Uma pérola. Imagina, e essa cidade está lá no céu. E depois do milênio, ela vai descer aqui na terra. Jesus vai descer, a cidade vai descer, os salvos vão descer depois do milênio. E para quê? Justamente para a sentença final e também para a eliminação final de todo o mal. E a partir daí, então, Deus vai nos dar um novo céu e uma nova terra. Mas como é que isso vai acontecer? É o que eu quero explicar para você agora. Então veja, termina o milênio, desce do céu Jesus, desce a cidade santa, descem os salvos. E aí os ímpios ressuscitarão, o diabo se sentirá livre e solto outra vez. E nesse momento então, Jesus vai se colocar em pé numa posição estratégica e vai dar a sentença final para os salvos e para os perdidos. Para os salvos, Jesus vai olhar para eles e vai abrir os braços e dar um sorriso maravilhoso, encantador sorriso, e vai dizer assim para os salvos: vinde, benditos de meu Pai, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero ouvir isso de Jesus, e você? Também, não é? Todos nós queremos ouvir isso de Jesus, e para ouvirmos isso de Jesus, temos que tomar uma decisão. Para isso temos que avançar pela fé, temos que permanecer firme na fé, temos que continuar firme com Jesus, para ouvirmos isso dele. Ele vai olhar para você, minha irmã, para você, meu irmão, vai olhar para cada um de nós, os que aceitarem a Jesus, os que forem fiéis, os que forem salvos. Jesus vai abrir os braços, vai olhar nos seus olhos e vai dizer com muita emoção, com muita alegria, com muita paixão, vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai. Oh, Deus maravilhoso! E entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é extraordinário. Mas em seguida, Jesus vai se virar para os da esquerda, para os que estiveram do lado de fora, para os perdidos. E Jesus vai dizer assim, com lágrimas nos olhos, com tristeza no coração, Jesus vai dizer assim: meus filhos, eu criei vocês, eu amei vocês, eu morri por vocês, eu ressuscitei por vocês, eu intercedi por vocês, eu voltei para buscar vocês, mas vocês não me aceitaram. E agora é tarde demais, já não posso fazer mais nada. Então, agora vocês não podem mais ser salvos. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. E nessa hora, o diabo vai tentar arregimentar a multidão para invadir a cidade santa. E vai descer fogo e enxofre do céu. E todos os ímpios, Satanás e todo o mal, serão eliminados para sempre. Para sempre. Eu vou te falar um pouquinho mais sobre isso, mas quero convidar você para chegar mais perto e sentar comigo aqui no sofá, para que a gente possa conversar sobre este importante tema, sobre esse finalzinho da história do grande conflito entre o bem e o mal. Por favor, chega mais perto. Por favor, pode chegar mais perto. Esse é um tema emocionante. Quando eu falo sobre esse tema, eu fico emocionado, porque realmente o que vai acontecer é algo dramático, é algo extraordinário. Então, no finalzinho, depois do milênio, Jesus vai dar a sentença final e todo mal será queimado e destruído. Não haverá mais nenhuma dúvida no universo. Não haverá mais nenhuma mancha neste universo. O pecado não existirá mais. O diabo nunca mais vai existir. A dor não vai existir. A lágrima não vai existir. Nada de ruim vai existir. Não haverá mais farmácia. Não haverá mais hospitais. Não haverá mais pronto-socorro. Não haverá mais remédio. Não haverá mais médico. Não haverá mais sofrimento. Não haverá mais angústia. Não haverá mais depressão. Não haverá mais estresse. Não haverá mais medo. Não haverá mais traição. Não haverá mais indiferença. Nunca mais o pecado vai existir. E nós viveremos com Deus, com Jesus, felizes para sempre, no novo céu e na nova terra. Por isso, meu amigo, hoje é o dia de tomar uma decisão. Hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Hoje é o dia de você avançar pela fé. Hoje é o dia de você cair de joelhos e falar assim: Senhor Deus, perdoa meus pecados. Senhor Deus, muda meu coração. Senhor Deus, ressuscita-me, transforma-me, salva-me. Hoje é o dia de você fazer a decisão que você nunca fez. Hoje é o dia de você não sair dessa sala, não sair dessa classe bíblica, não sair desta igreja, sem você tomar uma decisão verdadeira, sincera, honesta. Hoje é o dia de você nascer de novo. Porque Jesus em breve voltará, e porque o milênio está muito perto, e porque o tempo de oportunidade vai acabar, e porque hoje é o dia da sua salvação, hoje é o dia da sua chance, hoje é o dia da sua oportunidade. Por isso eu pergunto a você: você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer nascer de novo? Você quer passar pelo batismo? Você quer passar pelas águas? Você quer começar hoje uma vida nova? Você quer hoje nascer de novo? Você quer hoje dar um testemunho público? Você quer hoje mostrar para todo mundo de que lado você está? Quem é o seu Salvador? Ou você tem vergonha, ou você tem medo, ou você está preocupado com seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha. Você está preocupado com o quê? Com os preconceitos? Com as palavras das pessoas? Não, meu amigo. Não, minha amiga. Não se preocupe com nada. Não importa se você é líder religioso, se você é um padre, se você é um pastor, se você é um cantor, se você é um jogador, se você é um atleta, se você é famoso, se você é anônimo, se você é político. Não importa quem você é um ser humano, você é uma pessoa por quem Jesus morreu. Jesus morreu por você, ressuscitou por você, vai voltar para buscar você e você pode ser salvo sim. Ele pode perdoar você, ele pode dar a você um novo começo, uma nova chance, uma nova oportunidade. Por isso vem agora, coloque-se em pé onde você está, levanta em nome de Jesus e diga assim: Pastor Luiz, hoje eu entrego minha vida, hoje eu decido nascer de novo, hoje eu decido ser batizado, eu não quero mais saber de ninguém que vem dar opinião na minha vida, eu quero permanecer firme na fé. Amém? Amém? Parabéns. Eu vou orar por você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado por Tua Palavra. Obrigado pela mensagem dos 1000 anos de paz. E obrigado porque acabamos de tomar uma decisão importante ao Teu lado. Eu entrego em Tuas mãos esta pessoa, esta decisão, esta família, esta igreja. E que a partir de hoje, realmente nos preparemos para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu a Arena do Futuro.